Celebramos a Epifania do Senhor, que do grego quer dizer manifestação ou revelação. Quando celebramos a Epifania, estamos celebrando a revelação e o cerne da nossa religião, o que nos diferencia de outras religiões. Somos uma religião revelada. A nossa religião não veio da intuição ou de um caminho espiritual que alguém fez e aí nasceu uma religião, mas veio de uma revelação. Deus, que começou a se comunicar com o povo de Israel, e essa comunicação foi escrita ou descrita no Antigo Testamento. Os profetas foram os porta-vozes de Deus para a humanidade. Deus falava por meio dos profetas, Jeremias, Isaías, todos os profetas. Chegou o um momento da história, há 2.000 anos, que Deus quis, Ele mesmo, ser a palavra encarnada. A grande revelação é Deus que se encarna. Jesus é Deus que veio, se tornou um de nós, e Ele mesmo que fala, por isso que a gente diz que Jesus é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Vocês viram o caminho da revelação? Foi nos revelado Deus. A vontade de Deus revelada, somos uma religião revelada. E num raio de 3, 4 mil anos de revelação, Deus tem toda a paciência do mundo. A pressa de Deus não é a nossa pressa. Deus segue um outro critério de tempo. Nós é que somos apressados. Ele se mostrou durante 4 mil anos. O próprio Paulo, apóstolo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 3, ele mesmo diz, confirma o que eu estou falando? Se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação, olha, São Paulo usa a palavra, que como por revelação tive conhecimento do mistério. Existe um mistério insondável? Por revelação, Paulo teve conhecimento desse mistério, ou uma aproximação deste mistério. Esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito. Revelar, mais uma vez, ele usa a palavra revelar, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Ou seja, uma revelação que é para todos os povos, os pagãos. São Paulo foi o primeiro que teve esta noção de que a revelação já não era mais só para o povo judeu, como no Antigo Testamento. Agora a revelação é para a humanidade inteira, se inteirar do que Deus quer de cada um de nós. O próprio evangelho que a gente escutou, de Mateus capítulo 2, que mostra esses magos. A gente costuma dizer que são três reis magos, não fala que são três, mas se são três presentes, a gente supõe que foram três reis que vieram trazer os presentes, poderia ter até sido mais, né? Mas três presentes, talvez três reis magos, que representam quem? Os reis magos vieram de onde? Do Oriente, além-mar, demonstrando que todos os povos agora se prostram diante de Jesus para adorá-lo. E essa palavra adorar aparece duas vezes nesse evangelho de Mateus, duas vezes. Adorar. Ou seja, aquele que está sendo revelado, aquele que nasceu, ele é digno de adoração, porque só se adora a Deus. Olha o que dizem os magos. Nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Só se adora a Deus. Jesus é Deus. E mais adiante diz: ajoelharam-se diante dele e o adoraram. É Jesus. No Antigo Testamento, o povo já esperava o Messias, esperava essa luz para iluminar a todos. E o profeta Isaías coloca com toda a clareza aqui: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor, eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Então, esta luz era esperada. A revelação, ela é associada a esta luz. E o que é luz? Luz é norte, direção, direcionamento, por onde devemos caminhar. A luz mostra por onde devemos trilhar, dar os nossos passos. Isso é ser luz. Nós temos, então, por meio da revelação, duas grandes graças. O que nos traz a revelação? Por que Deus se revela? Por que Deus vem habitar o nosso meio? Por duas coisas principais, evidentemente. Para nos salvar, para nos conduzir até Deus. E o próprio Cristo diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus veio para ser caminho, nos conduz ao Pai. É a primeira coisa, nos conduzir ao Pai. E a segunda coisa é nos ensinar a viver, nos ensinar a fazer escolhas. Gente, nós, imagina se vivêssemos nesse mundo sem uma direção. Então, ser luz, porque eu, às vezes eu sempre chamo atenção para as romantizações na fé, na religião, se faz muita romantização. Quando ele diz que Jesus é luz, não sei se vocês pensam que é uma lâmpada, se é uma estrela, se é um clarão. O que é que vocês entendem quando dizemos que Jesus é luz? A epifania é a manifestação da luz. O que é que vocês entendem? É bom ter essa compreensão. Quando dizemos que Jesus é luz, dizemos que Ele é a luz que nos dá a lucidez para escolher. Luz significa discernimento nas escolhas. Isso é ser luz. É quando nós temos ensinamentos capazes que nos mostram como devemos viver. Então, quando se falar que Jesus é luz, entenda que ele é discernimento na nossa vida. Luz quer dizer o conjunto de ensinamentos, isso é que é luz. Os mandamentos, o conjunto de ensinamentos de Jesus são a luz que nos ajuda a fazer escolhas. E mais do que nunca nos tempos de hoje, a gente precisa dessa luz, de entender a revelação. Nós estamos na era da pós-verdade. Vocês já escutaram, já leram o que é pós-verdade? O tempo atual chama-se o tempo da pós-verdade, onde a verdade já não interessa mais. Isso é pós-verdade. Onde o subjetivismo impera e cada pessoa hoje, sobretudo com o celular na mão, cria a sua narrativa e impõe a sua verdade. Não existe mais cuidado com os fatos ou com a verdade, mas a pós-verdade diz que cada um pode criar a sua narrativa e impor como verdade. Se tiver um grupo que aceita e que acolhe, pronto, virou verdade. Imagina cada pessoa com o celular na mão, cada um criando uma verdade. É o que nós estamos vivendo hoje. E aí imagina os jovens, os pais estão cada vez mais abismados, os pais, porque os filhos que estão aí com o celular na mão, escutando um monte de coisa, de um monte de gente, influencer digital, youtubers, uma série de pessoas que estão aí com suas narrativas, com seus ensinamentos, tem coisas interessantes, outras coisas não. E aí, muitas coisas que desvirtuam os jovens da verdade, criando outros referenciais, e mesmo tendo coisas bacanas e bonitas por aí, Jesus continua sendo o Senhor, porque é o único que nos leva para Deus. Os youtubers, influencer digital, nenhum leva para Deus, para a salvação, para a eternidade, só Jesus. E os ensinamentos de Jesus nos ensinam a viver. A igreja transformou os ensinamentos de Jesus em doutrina que tem uma palavra para cada decisão que a gente toma na vida. A igreja tem uma palavra, tem uma orientação. Aí você escolhe se você quer a orientação segura de 2000 anos de entendimento ou se você quer meia dúzia de ensinamentos de alguém que começou a falar e já está sendo um youtuber. Aí você escolhe. Se você quer a palavra da verdade, se você quer revelação segura de 4.000 anos, se você quer uma igreja que pensa a vida 2.000 anos e transforma ensinamentos, ou você vai seguir um que nem tirou ainda a mamadeira ainda da boca, já ensinando aí na internet, é esse que você vai seguir? É esse que você vai, né, começar a ser orientado por ele, ser o seu guru? Hoje gurus tem muitos. Atenção, cuidado. Eu cada vez mais me convenço que os ensinamentos de Jesus, eles são libertadores. E quem segue, e quem olha para Jesus e aprende de Jesus e pratica o que Jesus ensinou, vive em paz. Eu já dou uma dica para vocês. Se você tomar uma decisão e não trouxer paz para você, não é de Deus. Se você tomar uma decisão na vida e não trouxer paz para o seu coração, não vem de Deus. Não vem do discernimento. Né? Então, ao tomar decisões sobre bioética, ao tomar decisões sobre a sua vida profissional, a tomar decisões, escute Jesus, sua vida sexual, tudo orientado pelos ensinamentos de Jesus. Escute Jesus. Atenção com os gurus da pós-verdade, atenção com as narrativas. Vamos primeiro escutar a igreja, os ensinamentos. Nós somos uma igreja revelada. Se revelou como devemos viver neste mundo. Está aqui, na palavra de Deus. Sagradas Escrituras, basta ler e interpretar. Por isso que na igreja tem, depois de escutar as leituras, tem a homilia do padre, para ajudar as pessoas a tomar as suas decisões durante a semana. Por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.